Olá, bom dia, boa tarde, não sei mais, voltando hoje, eu já não sei mais
o
que eu digo, eu voltei.
E teve gente que sentiu falta, viu?
Ah, sério?
Me perguntaram, e Tatiana, onde está a Tatiana?
Ah,
ela vai voltar, né? Eu falei, não, ela vai voltar.
Para você que disse que sentiu minha falta, que eu não sei quem é você, voltei. Olha, precisa de claque para uma situação
dessa.
Sabe o
que é muito interessante? Foram meninos.
Os meninos,
olha, onde estará a Tatiana?
Fiquei.
Falaram muito da sua voz.
Muito obrigada. Olá, meninos.
Para quem perguntou, ela está aqui. Para quem não perguntou, ela também está aqui.
Que
somos uma dupla de duas.
Para você que ficou com medo de perguntar por onde está. Só tem um quadro, por onde anda Tatiana Costa? Estou de volta, que saudades que eu estava.
Fiquei
um tempinho aí, dodói. Precisei ficar longe porque não tinha voz, não tinha nada, então... É isso, né?
Mas voltamos.
Voltamos. E voltamos com um assunto maravilhoso, minha amiga. Patrícia propôs essa conversa aqui, eu achei bem incrível, porque a gente já trouxe esse assunto velhice para o programa, mas nós discutimos esse assunto falando sobre cuidados na velhice.
Exatamente.
Né? E cuidados a partir de pessoas... De certa
podem
forma,
se cuidar,
com privilégio, né? Exatamente. Então, que podem, que têm recursos para isso, que têm uma estrutura. Mas desta vez nós vamos conversar com uma pessoa que vai trazer a velhice sob uma outra ótica.
Uhum.
E uma ótica que passa despercebido, infelizmente, na cabeça de muitas pessoas. Né? São velhices em... Dois, como ela mesma diz, paisagens.
Uhum.
São duas paisagens que passam despercebido. E...
Será que alguém já se perguntou, né? Como é que é envelhecer na rua? Como é que é envelhecer dentro das prisões?
Dentro do sistema prisional. Isso nunca se fala, nunca se discute. Porque você tem ali pessoas que, pela idade que deram entrada, possivelmente... vão envelhecer
dentro de um sistema.
Espera-se, né? Estamos falando,
rua, né?
Exato, estamos falando da questão de longevidade. Então, espera-se que chegue na idade da idosa, né, do envelhecimento dentro, por exemplo, do sistema prisional, pela pena que levou.
E se você, né,
e como
sair
é
dessa prisão, como é que é você estar na
sociedade
tipo,
de novo.
Com 70, 80 anos, sem ter para onde ir.
E a gente já teve essa conversa aqui sobre reposição, né? Sobre recolocação.
Sim.
Numa sociedade de pessoas até mais novas. Imagina pensando em pessoas mais velhas.
Sim. Bom, a gente vai falar hoje envelhecer em situação
bacana.
Vulnerável, né?
Exato.
Tanto
exato.
Num cárcere como... Não privada de liberdade, mas uma
não
situação
deixa de ser
extremamente
exato. Não deixa de ser
cruel,
um cárcere,
né?
Social. Exato.
Exatamente.
Exato.
Vamos lá chamar nossa convidada?
Vamos.
Hoje recebemos Natália Negrete, que é doutora em Ciências Sociais na Unicamp, pela área Estudos de Gênero, bacharel em Sociologia e Política pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, pós-graduada Lato Senso em Gerontologia, pela Faculdade de Educação em Ciências da Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Bom, o nosso papo hoje, que a gente vai conversar com a Natália, é sobre velhices e situações de rua. Bem-vinda, Natália. Boa tarde.
Bem-vinda.
Boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, Tatiana. Muito obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui.
Pois é, quando a gente começou a conversar com a Natália, ela estava fazendo... Era, como é que é? Doutoranda ainda.
Ela era agora, doutoranda.
Hoje,
ela ainda ia
ela
apresentar
é,
a defesa dela.
Hoje ela já está aqui como doutora, já
exato.
Defendeu a tese. E aí vamos lá bater esse papo com a Natália. Bom, eu queria começar te perguntando o que te motivou a pesquisar esse tema.
Bom, eu acredito que... Quando eu ouço, né, essa pergunta ao tema, eu fico pensando especificamente no tema da tese, mas antes disso, eu acredito que tenha sido realmente um percurso, né? Uhum. Em torno do meu interesse pelo tema acerca de velhices, posteriormente acerca da temática de prisões e de situações de rua, né? Então, eu acredito que o grande, o percurso-chave, digamos assim, tenha sido a temática de velhice há muitos anos, antes mesmo de fazer graduação. E cada vez mais eu compreendo que teve muito a ver com questões afetivas e relacionadas às pessoas mais velhas, que foram também os meus mais velhos, as minhas avós e o meu avô. Na época que eu me interessei por esse tema, num contexto ainda de ensino médio, o meu avô paterno já havia falecido quando eu era criança, mas eu convivia bastante com o meu avô, quem havia falecido quando eu era criança foi o meu avô materno. E meu avô paterno convivia bastante, assim, com as minhas duas avós. E eu acho que não é coincidência também, geracionalmente também, eu, Natália, né? Não uma questão individual. Afinal, quando eu estava nesse início aí de juventude e tive essa ocasião de fazer uma monografia no período de escola, foi justamente no ano em que estava tendo bastante debate acerca do Estatuto da Pessoa Idosa, na época ainda chamado de Estatuto do Idoso, né? Então, uma série de questões sociais também se misturaram a conteúdos familiares e afetivos, né? E cada vez mais eu sinto que realmente o interesse foi muito de dentro para fora, digamos assim. E a respeito dessa continuidade, quando eu estava já na graduação, grande parte, pelo menos, né, dos trabalhos do curso fiz relacionado a esse tema, né? Então foi quando também comecei a fazer algumas pesquisas menores para trabalhos de conclusão de curso. E nesse meio tempo também, por uma ocasião não relacionada, digamos assim, às ciências sociais, mas um projeto de leitura que se chamava Leitura Ativa, eu comecei a fazer um trabalho em unidades prisionais, e foi por conta muito desse vínculo, dessa maneira que eu me interessei muito pelo trabalho a partir de pesquisa relacionada às prisões. E, por sinal, esse tema de trânsitos institucionais e também de questões relacionadas às situações de rua esteve muito presente na trajetória de vida de uma interlocutora muito querida, a quem eu dei o pseudônimo de Lena, já no período do mestrado. E foi por conta dessa trajetória que eu realmente quis continuar com essa temática de trânsitos institucionais, visto que na mesma trajetória, né, a Lena já me mostrava que era possível e muito presente tanto situação de rua quanto prisão no mesmo curso da vida.
E quando a gente fala, Natália, sobre envelhecer, ele é um processo natural na vida, né? Isso todos nós vamos envelhecer, porque se não for este caminho, significa que a nossa vida foi interrompida antes. Uhum. Né? Então, por isso eu sempre penso que é muito doido você não se preparar para isso. Não se preparar para isso é negar onde você quer estar no seu futuro.
Exatamente.
Né? Então, eu acho um pouco doido não se preparar para isso. E quando digo não se preparar, eu estou falando de uma forma geral. Tanto indivíduos quanto políticas públicas. Uhum. Né? Mas, Natália, pensando nessa concepção social sobre a velhice, ela é heterogênea. E muitas vezes ela envolve essa visão negativa e preconceituosa contra essas pessoas idosas. Aí, sim, de novo, não só um preconceito que parte do indivíduo, como também parte de uma política pública. É muito recente, quanto você estava falando, né, de muitas coisas do Estatuto do Idoso, isso é muito recente. Então, esse tipo de preconceito, ele também acaba partindo de uma política pública e não só do indivíduo e vira uma retroalimentação ali, quem faz isso primeiro, né? E aí, falando de indivíduo, a gente também tem casos muito recentes ainda, como aconteceu das meninas lá, né?
As meninas de Bauru, as universitárias.
Isso, das universitárias,
né?
Quer dizer, mesmo ainda hoje, com muitas conversas, ainda se enxerga isso. E aí, como que a gente enxerga essa palavra do etarismo? O que ele representa pro idoso? Porque passamos a escutar muito esse termo, né, de etarismo.
E é interessante se você pegar essa situação das universitárias de Bauru, né? Elas estavam falando de uma pessoa que tem 40 anos, né?
Exato,
não é uma idosa,
que nem é,
né?
Considerada idosa.
Por exemplo,
dentro
uma jovem hoje enxerga alguém de 48, de 40 anos como um idoso, como velho, né?
Exato. Como que você enxerga esse cenário todo, Natália, e essa questão desse etarismo?
Então, aproveitando também a pergunta de vocês por meio desse caso, né? Antes de falar rapidamente assim, um pouco sobre etarismos e etarismos específicos, eu acho que é muito importante a gente também pensar como esse caso teve uma visibilidade maior que outros etarismos dos nossos dias, uhum, né? Então, acredito que isso tenha acontecido em um ambiente universitário, né? Teve não digo centralidade, mas assim, algum espaço fundamental também, né? Mediante aí aos direitos durante o curso da vida e mobilidades sociais que esses ambientes universitários sempre tiveram, mas que têm sido cada vez mais muito bem disputados, né? Então, outra coisa que eu acho importante também a gente ter como, assim, fundos de desconfiança, né? Assim, panos de fundo de boas desconfianças também as idades envolvidas nesse episódio, né? Uhum. É diferente a gente falar de um etarismo de alguém que não tem uma idade juridicamente considerada de uma pessoa idosa, né? Do que quando a gente está falando de etarismos muito bem circunscritos aos seus pós, digamos, aí 60 anos. Então, essas diferenças também formam maiores ou não visibilidades dependendo das circunstâncias, né? Então, etarismos por si só, digamos assim, eles vêm todos do termo etarismo, né? Que é uma espécie de... tem um vínculo aí com o termo ageísmo, mas em uma tradução desse conceito que foi referenciado por um médico estadunidense chamado Robert Butler, em 1969 ainda, né? Já a Organização Mundial da Saúde, a OMS, contemporaneamente, tem uma síntese muito nítida e muito boa, a meu ver, sobre o conceito de etarismo, que, então, estabelece estereótipos, preconceitos e discriminações com base na idade, o que possibilita que a gente veja o vínculo relacional entre as idades a partir dos etarismos, né? Então, o etarismo ele é composto, dentro dessa definição, por aspectos que são vinculados, interrelacionados, a partir de três dimensões. Seriam os estereótipos, os pensamentos, preconceito, os sentimentos e discriminação, ações e comportamento, né? A OMS também destaca a possibilidade dessa manifestação etarista ser institucional, interpessoal e autodirigida, podendo ser também explícita e implícita, o que a gente pode chamar de direta ou indireta. E o que eu acho interessante a gente pensar disso é como é muito difícil a gente ser etarista só consigo ou só com o outro. Uhum. Então, isso eu acho que assim, é uma questão de, por exemplo, questões coletivas, políticas e afetivas, uma boa observação da gente ter também, né? É praticamente impossível você ser etarista só com outrem ou só com você, né? Tem essa dinâmica também bem interessante. Já o etarismo, assim, quanto a uma representação para a pessoa idosa, como vocês me perguntaram, a gente pode pensar, né, nesses conflitos geracionais mais, digamos assim, com roupagem mesmo do que a gente chama de velhices e de juventudes, né? E como o etarismo representa, quando, né, ele representa a pessoa idosa ou um grupo de pessoas idosas, existem algumas conceituações mais específicas conhecidas como gerontofobia, em que a perspectiva do futuro é negativa, uma aversão em torno de pessoas idosas também é colocada nessas conceituações, né? Mas eu acredito que seja muito importante a gente pensar da onde, então, que vem essa aversão, da onde ela se sustenta.